Senhores deputados, temos já connosco a Comissão de Trabalhadores, temos o Sr. José Rosário e a Sra. Alda Rodrigues, a quem agradeço e peço desculpa por esse nosso ligeiro atraso, mas estamos num conjunto de... eram também dois sindicatos, e portanto juntos, e portanto tivemos que dar tempo a cada um dos sindicatos pudessem responder. Se entenderem, 5 minutos para uma intervenção inicial, se entenderem fazer-se. Depois começamos pelo Partido Socialista, que é o partido que fez o, que é o requerente. Respostas de... perguntas de 5, respostas de 5. Tentarmos cumprir o tempo. E depois, sucessivamente, os outros grupos parlamentares. Portanto, não sei se querem fazer uma intervenção inicial, se quiserem. Começamos então com o Sr. José Rosário, que tem a palavra.
Então, bom dia a todos. Agradecer desde já terem-nos chamado a esta comissão. Dizer pouca coisa, portanto, já verificámos que saíram de cá os sindicatos. É um tema que já tem sido largamente debatido. Dizer essencialmente que aquilo que nos preocupa neste momento prende-se não só com os postos de trabalho das pessoas que estão a trabalhar no CTT, como também pelo futuro da própria empresa, com tudo aquilo que tem vindo a aparecer na comunicação social e com o rumo que esta mesma empresa tem vindo a tomar ao longo dos tempos. Aquilo que estamos a querer é que efetivamente estamos na mão de um conjunto de acionistas que muito pouco interesse têm no CTT enquanto empresa de prestação de um serviço público, têm um interesse sim no gastar o mais possível, portanto, consumir o mais possível os recursos que a empresa tem, esgotando recursos na empresa e criando condições para que a gente chegue a 2020 e estejamos dependentes do Estado para garantir a prestação de um serviço que sempre foi um serviço assegurado sem a responsabilidade financeira por parte do Estado. Digo isto porque foi uma empresa que ao longo da sua vida sempre deu lucro e, portanto, apesar da quebra de tráfego, apesar de tudo aquilo que foi a mudança, digamos, da realidade do CTT, sempre foi uma empresa que não pesou ao Estado. Estamos em crer que, continuando pelo caminho que estamos a percorrer, chegamos a 2020 e, efetivamente, se quisermos um serviço público de correio, o Estado vai ter que comparticipar de alguma forma a concretização desse serviço. E é por isso também que temos vindo a tentar denunciar o que se passa dentro da empresa e eu ficaria por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então de imediato à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Hortense Martins tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente os nossos convidados, a Comissão de Trabalhadores do CTT e, de facto, concordar e reafirmar a posição do Partido Socialista na questão do serviço público de concessão postal, que é algo que para nós é muito caro no sentido de querido e deve continuar a merecer por parte de todos, e aqui o Partido Socialista desenvolveu através de requerimento a necessidade de um conjunto de audições precisamente para analisarmos a questão desta concessão do próprio serviço prestado aos portugueses e dizer que as entidades competentes, quer seja a ANACOM, quer seja o Governo e também na responsabilidade que nos cabe enquanto deputados, representantes das nossas populações, temos que assegurar que, de facto, a qualidade do serviço público aqui inerente e que está a ser prestado nas devidas condições. E, de facto, as notícias que nós temos vindo a ter é de uma constante degradação desse serviço público após a privatização. E a privatização, no seu contrato de concessão, como também foi dito na audição anterior, partia naturalmente de pressupostos que teriam que continuar a ser cumpridos. E é isso que o Partido Socialista também, através do projeto de resolução que apresentou e que foi aprovado nesta casa, também pretende analisar para depois retirar consequências disso naturalmente. Sabemos que a questão não é fácil, porque a partir do momento que uma privatização se dá, há questões inerentes a uma possível alienação de património, como há pouco foi dito, por exemplo, de não se saber em relação ao património histórico onde é que está, o que é que foi feito, que me parecem questões também que um bocadinho incompreensíveis, mas também hoje, com a vossa audição e com a audição da ANACOM, é perceber também se a regulação também está a ser feita como deve ser na questão da vigilância do cumprimento desse contrato. Como digo, não compete só à ANACOM, mas a ANACOM, com a definição dos indicadores, tem um papel extremamente relevante. E é para nós também fundamental assegurarmos que no nosso território nacional a recepção do correio é feita de igual forma, com igualdade que se pretende para todos os cidadãos. E, portanto, a questão da coesão territorial é também para nós fundamental. Por isso, este anúncio de encerramento de mais 22 balcões, porque é verdade que não é só agora que estão a encerrar balcões, e de nos apercebermos, como há pouco o meu colega falou, que, por exemplo, em Alpiar há um concelho que com isso deixará de ter qualquer balcão, também é algo também que não nos parece aceitável. Gostaria também de referir que, naturalmente, o facto, esta privatização, como se sabe, foi feita pelo governo do PSD-CDS, mas o decurso destas audições pretende mesmo verificar das questões do serviço público, que para nós são fundamentais. Depois gostaria ainda de vos perguntar o que é que acham sobre o último documento que a ANACOM tornou público, também foi, digamos, foi à última da hora. Ainda bem que estas audições são feitas, porque acabam por suscitar alguma pressa também de alguns organismos, mas o que é facto é que saiu ainda ontem um novo documento com a fixação de novos objetivos de densidade de rede postal e de alguns indicadores de qualidade de serviço que, segundo a ANACOM, serão mais exigentes do que os anteriormente fixados. Mas para vocês será suficiente para o cumprimento destes objetivos de serviço público, ou o que é que acham que falta aqui para assegurar que isto seja efetivamente cumprido? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigado.
José Rosário.
Dizer duas ou três coisas que são importantes. De facto, ainda antes da privatização houve aqui uma alienação e um encerramento de um conjunto de estações. Portanto, a empresa sempre foi encerrando estações e abrindo estações, encerrando onde a densidade populacional vai diminuindo, abrindo onde ela vai crescendo. De facto, antes da privatização houve um conjunto muito significativo de estações que foram encerradas, 80 e qualquer coisa estações. Na altura houve aqui um impacto grande, e agora assistimos a mais 22. Estas mais 22, para já, que sejamos claros, não está aqui uma questão de elas darem prejuízo ao CTT. Pelos números que nos foram fornecidos, estamos a falar de um conjunto de estações que dão 2 milhões e 400 mil euros por ano de lucro ao CTT. Pronto. Deste conjunto de estações, há duas que efetivamente apresentam resultados negativos, todas as outras apresentam resultados positivos. A estratégia aqui, a ideia que nos dá é outra. Portanto, de facto, há uma pressão muito grande por parte dos acionistas em terem dividendos, não é? A questão que se tem posto aqui é que a empresa tem dado aos acionistas mais que aquilo que tem gerado em termos de receita, ainda o ano passado. Os lucros do CTT foram 62 milhões e os acionistas receberam 72 milhões, não é? Portanto, este ano, no primeiro trimestre do ano, no primeiro trimestre, nos primeiros 9 meses do ano, os CDT deram 19 milhões de lucro. Aquilo que está proposto de pagar aos acionistas, se formos fazer as contas, são mais de 40 milhões. Portanto, de facto, os acionistas do CTT não estão preocupados com o CTT, estão preocupados em retirar do CTT o maior número de dinheiro possível no mais curto espaço de tempo. Portanto, a rede postal, e eu quando falo na rede postal não falaria exclusivamente nos equipamentos, bens e instalações, porque muitos destes bens e instalações a empresa tem vindo a vender aquilo que tem e a alugar, portanto, há os equipamentos, muitos centros de distribuição postal que mudaram de instalações para instalações alugadas quando estavam em instalações próprias, e aqui há um aumento dos custos de exploração, obviamente. Mas, portanto, tudo o que tem sido feito tem sido neste sentido. Tem sido no sentido de conseguir realizar dinheiro rápido, não é? Em detrimento da qualidade de serviço. Pronto. A qualidade de serviço, a Anacom efetivamente apresenta um sistema que é mais exigente, obviamente que é mais exigente, mas também sejamos objetivos. Os CTT sempre conseguiram, de alguma forma, controlar, viciando dados no controle da correspondência. De uma forma informal, é óbvio, mas todos os cartões foram, entre aspas, treinados, eu quando digo treinados, no bom sentido, portanto, foi-lhes ensinado a perceberem como é que conseguem identificar uma carta de padrão, de painel, com os chips, portanto, e mesmo mudando os painelistas, mesmo tendo aqui uma rotatividade de painel, 15 dias depois os carteiros do centro de distribuição postal local já sabem quem é o painel, pronto. Portanto, efetivamente o modelo de controle tem que ser outro, não pode ser este. A Anacom exigiu ao CTT mudar, portanto, deixar de ser o CTT, controlarem e contratarem uma empresa, contrataram a PwC, mas, de facto, o sistema é o mesmo e o controle que os trabalhadores conseguem fazer e que a empresa consegue fazer é óbvio. Portanto, de facto, a qualidade de serviço está muito má, cada vez está pior. E há depois aqui uma outra questão que eventualmente pode melhorar com este novo modelo, que tem a ver com o quê? A qualidade de serviço faz-se em 3 ou 4 localidades. Portanto, o volume de tráfego que existe no país, 60, 70% deste volume de tráfego é Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria e pouco mais do que isto. Portanto, quando a gente estamos a falar num território nacional, se nos outros lados a gente estiver a entregar correio a 10 dias, a 12 dias, o peso que tem em termos percentuais é praticamente zero. Portanto, desde que haja uma qualidade razoável nestes 4, 5 grandes centros populacionais, portanto, os indicadores já estão ganhos. Pronto. Portanto, estas são efetivamente as realidades. Em termos daquilo que estamos a verificar também, e esta é uma questão que não deixa de ser importante, que tem a ver com a qualidade também daquilo que é prestado. A gente às vezes nem se apercebe. Uma das questões que nós levantámos na altura da privatização e que continua a estar na ordem do dia é este aumento do agenciamento a terceiros com a redução do número de estações de correio. Corre-se aqui um risco que é cada vez mais óbvio, que é a questão da confidencialidade. O correio está sujeito a confidencialidade, mas há depois aqui conflitos de interesses. Por exemplo, quando uma junta de freguesia assume a prestação do serviço, muitas vezes, eu diria que a grande maioria das situações que temos, a junta de freguesia acaba por estar a gastar dinheiro dos cidadãos para suportar um custo de um serviço que devia ser suportado pelo CTT, porque o valor que o CTT pagam à junta de freguesia é muito abaixo daquele que a junta de freguesia gasta para assegurar aquele serviço, mas depois põem-se aqui outras questões, que são as pessoas que estão na junta de freguesia acedem a uma informação, não é, que é privilegiada e que lhes dá conhecimento até de concorrentes à própria junta, não é, que choca aqui um bocado com a questão da confidencialidade, tal e qual como é num posto de correios, quando é uma papelaria, quer dizer, se há ali papelarias concorrentes, por exemplo, aquela pessoa que tem o posto de correios sabe quem são os clientes das outras papelarias, sabe quem são os fornecedores das outras papelarias, sabe se existem dívidas ao fisco, se não existem, pela correspondência que chega, não precisa desvilar correio. Só precisa de olhar para as cartas e ver os destinos e as origens que elas têm. Portanto, há efetivamente aqui uma questão de confidencialidade que este sistema de postos de correio não garante. Efetivamente não garante. E nós temos visto que a rede de postos tem vindo a crescer e a rede de estações próprias tem vindo a diminuir. Portanto, estas são as grandes preocupações. Julgo ter respondido mais ou menos a todas as questões que me colocou.
Obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Sr. Deputado Paulo Rixo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Comissão de Trabalhadores presentes e agradeço a vossa presença aqui e o auxílio e a colaboração que nos trazem, com base nas informações e apreciações que também fazem. Como sabem, estas audições, o conjunto de audições, decorrem, curiosamente, por iniciativa do Partido Socialista, sabendo nós que a quem compete fiscalizar é a ANACOM e é o Governo, aquilo que é o Serviço Público Universal. A avaliação deste tipo de serviços públicos essenciais e que o Estado quer garantir que existam e por isso é que tem de dar supervisão, elas são prestadas a vários níveis, não é só no caso do CTT, acontece na RTP, acontece em outros casos, nomeadamente nos transportes, sendo que em alguns casos há empresas públicas e em outros casos há empresas privadas. E o que nós vemos é que nenhumas nem outras dão garantia por si só de que o serviço é bem prestado e o interesse público é satisfeito, porque encontramos queixas enormes, por exemplo, noutras áreas em que estão empresas públicas em questão. Mas a verdade é que em relação especificamente ao CTT, nós temos uma entidade de supervisão, temos um contrato de concessão que tem que ser respeitado. A verdade é que existe um conjunto alargado de queixas, essas queixas já têm uns meses largos, o PSD no devido tempo tentou formalmente inquirir junto do Governo e da própria ANACOM, perguntou o que é que estava a acontecer, se era previsível, o que é que o Governo tinha a dizer sobre isso, não conseguimos obter resposta e, portanto, estas audições, se outra coisa não tiverem, terão a vantagem de nos trazerem alguma informação adicional sobre este tema. Mas agora, a pergunta que vos faço, relativamente ao cumprimento ou não, é que, conforme perceberão, a avaliação técnica e aquela que nós temos que levar como credível e fiável é a da ANACOM, sob supervisão do próprio Governo. E, portanto, nós estamos confrontados com a informação que é ela mesma contraditória. Por um lado, aquilo que nos manifestam os sindicatos ou os órgãos representativos dos trabalhadores, por outro lado, os próprios relatórios da ANACOM, que nos dão conta de uma outra realidade. Isto, para nós, é um pouco paradoxal, como certamente perceberão. E, portanto, impõe-se aqui perceber uma coisa, e é o que interessa ao PSD. O que interessa ao PSD é que este serviço seja cumprido e o interesse público salvaguardado. Os CTTs estão a cumprir? Vamos analisar. Estão a cumprir e há aqui um lapso de avaliação, estamos no limite de reclamações aceitável. Isto pode acontecer. Se não estão a cumprir, como é que se corrige? O que é que o Governo pretende fazer? Ou a ANACOM pretende fazer? Esta é a pergunta. E, portanto, há aqui um conjunto de respostas a ser dadas e as respostas não têm que ser dadas por nós. Têm que ser dadas pelo Governo e têm que ser dadas para a ANACOM. Mas também temos que analisar, e tentaremos analisar, do ponto de vista deste conjunto de queixas, até que ponto é que nós conseguimos apreciar se o CTT, como empresa a quem foi concessionado este serviço, estão naquilo que é a média dos nossos parceiros, comparáveis por negativo ou por positivo, seja no volume, seja nos prazos de entrega, seja no custo do próprio serviço postal, seja na penetração ou cobertura dos postos em função do território das pessoas, e perceber um pouco se nós estamos aqui, apesar de tudo, a querer o ótimo quando a média não é essa, ou se formos ver os nossos parceiros europeus, os CTT não estarão tão mal. Por exemplo, uma questão que foi aqui falada é tentar perceber qual é o impacto, a vantagem, a desvantagem, ou até o que bizarro é um serviço postal ter um banco postal. Porque em Portugal, ao lado do banco postal, ao lado do serviço postal, existe um banco postal, mas noutros países também poderá haver. O que aconteceu, quais são as diferenças, e esta comparação vale a pena. Quer com outras empresas que prestam serviços de interesse público, e como é que elas os prestam e quanto elas custam, por comparação com os próprios CTT, e por outro lado avaliar até que ponto é que ninguém denunciou isto, ninguém a quem competia. Porque competia alguém denunciar isto. As entidades de supervisão, que foram hoje aqui espantosamente acusadas de estar ao serviço dos governos e ao serviço das administrações, isto foi dito ao microfone, vamos querer perceber isto mais tarde certamente, mas elas competiam dar conta deste desastre. Isso não acontece. Curiosamente, temos notícias completamente de última hora de que a alteração dos parâmetros não deixa de ser um bocadinho estranho, mas também tentaremos perceber isto. Ainda bem que houve audições, que assim tivemos coisas novas. Se sabíamos, tínhamos marcado mais cedo. Mas a verdade é que queremos perceber como é que ninguém detectou ou como é que aqueles relatórios são possíveis. Portanto, o que vos pergunto é, também, aproveitando a vossa presença, é, um, que avaliação é que fazem também da restauração que está em curso? Porque já houve outras, e houve outras maiores que esta, e qualquer restauração provoca impactos, obviamente, mas como é que vocês avaliam a restauração? E por uma questão que também foi aqui colocada e que tem a ver exatamente com o atendimento. Vou terminar, Sr. Presidente, que é o seguinte. A ideia que temos, mas podemos estar errados, é que ao nível do atendimento existe uma grande uma estabilidade nos últimos anos do ponto de vista do acesso aos serviços postais. Não exatamente do posto, mas do acesso ao serviço postal. E também queríamos ouvir a vossa opinião sobre isso, sobre se deixaram de haver ou o que criticam é a substituição, a proximidade ou a entidade que está, sem prejuízo que já nos disseram. Muito obrigado.
Muito obrigado por responder à Comissão de Trabalhadores.
Então, dizer só, ou tentar enquadrar, a questão do atendimento no CTT, o que é que aconteceu? Da nossa parte, nós sempre defendemos a criação de um banco postal, até de uma forma de sustentar ou compensar as perdas de rendimento com a evolução tecnológica, a redução do tráfego, todas estas questões. Portanto, sempre achamos que o banco postal seria aqui uma ferramenta essencial para que o serviço público de correio não seja oneroso para o Estado nem para a população. Portanto, uma forma de sustentar a empresa. Aquilo que temos estado a verificar é que este banco postal não foi criado em complemento do serviço público de correio, mas sim contra o serviço público de correio. Quando digo isto, porquê? O número de estações de correios não teve grande variação nos últimos anos, não é? Mas aquilo que verificámos foi que os CTT abriram 200 balcões de banco. Cada destes balcões tem, em média, 2 a 3 trabalhadores. E aquilo que aconteceu foram que este número de trabalhadores saiu da área postal para estar ao balcão do banco. Ou seja, o número de balcões disponíveis em termos de postais nas estações de correio teve uma quebra de cerca de 200 balcões. Portanto, menos 200 balcões, apesar do número de pontos de acesso às estações de correio serem idênticos, menos 200 balcões a atenderem pessoas no postal, refletiu-se numa degradação muito significativa no atendimento aos balcões, com filas de espera incontroláveis. Pronto. Portanto, esta é uma realidade. De facto, a abertura do banco, como digo, concordamos com ela, o modelo do banco, muito bem, mas era necessário reforçar as equipas de trabalho, era necessário garantir que a entrada do banco nas estações de correios não prejudicaria a atividade postal e não prejudicaria a prestação do serviço público de correio. E isso não aconteceu. Pronto. Por outro lado, se estamos a prestar um serviço, se estamos a cumprir com aquilo que é contratualizado, os indicadores até podem apresentar valores que poderão, de alguma forma, sustentar uma ideia que a gente está a prestar um serviço razoável. Pronto. Mas a realidade é bem diferente. Como eu acabava de dizer ainda há pouco, portanto, nós temos cada vez mais locais de trabalho onde o correio vai se acumulando. Ainda há 2 ou 3 dias atrás tivemos nota de correspondência registada que, tendo dado entrada no circuito postal no dia 14 de dezembro, foi entregue a 2 de janeiro. E isto são dados irrefutáveis, quer dizer, as aplicações informáticas, se consultar os sites na internet com os números dos registros, chega a esta conclusão e, portanto, há efetivamente aqui um incumprimento muito grande por parte do CTT. E deve-se ao quê? Deve-se ao facto da empresa não ter contratado ninguém para as áreas operacionais nos últimos 10 anos. Portanto, nos últimos 10 anos, todos os trabalhadores que foram sendo admitidos para os quadros são trabalhadores para os serviços centrais, portanto, áreas de apoio. Nas áreas operacionais, ninguém foi contratado para as áreas operacionais. Foram 10 anos sem ninguém entrar e muita gente saiu. Pronto, para além de muita gente sair, se é verdade que o correio está a baixar, a carta normal, também não é menos verdade que o correio internacional, nomeadamente vindo da China, o ano passado cresceu cerca de 80%, portanto tem tido um crescimento enorme. E também não é menos verdade que foi integrado na rede postal Portanto, havia uma rede paralela do CTT, uma rede de expresso paralela, que foi extinta praticamente, portanto, e neste momento o CTT asseguram na sua rede postal, sem reforço de meios, 70% desta rede. Portanto, efetivamente, houve aqui um emagrecimento de meios que leva depois ao incumprimento do serviço. Portanto, mais que os indicadores da ANACOM, qualquer junta de freguesia, qualquer cidadão sabe o tipo de serviço que lhe é prestado e, portanto, a degradação real do serviço que tem vindo a acontecer nos locais de trabalho. Uma última nota em relação a estes números, que é o problema do CTT neste momento não é uma perda de receita. Atenção, se nós formos comparar a receita, apesar da quebra significativa do tráfego, não é? Por via dos aumentos sucessivos que a ANACOM foi permitindo em relação ao plano de preços do CTT, a receita do CTT não teve praticamente alteração. Aquilo que estamos a falar é um aumento descontrolado dos custos do CTT. Um aumento descontrolado. E por via do quê? Por via da venda de imóveis e do aluguer de instalações, não é? Por via da contratação de quadros muito bem pagos para serviços de apoio que têm vindo a crescer e, portanto, por via de um descontrole total das contas da empresa. Não há praticamente uma redução de custos. A redução de custos de 2016 para 2017, nos primeiros 9 meses, foram cerca de 800 mil euros. Portanto, em resultados que as receitas têm por ordem dos 400 milhões, isto não é nada. Isto não é nada. Agora, o que aconteceu foi que a coluna dos custos subiu descontroladamente. Pronto. Portanto, todas as medidas, todas as reorganizações que foram sendo implementadas na empresa, vários projetos, por exemplo, um projeto na Arpel, um projeto para reorganizar a rede de transportes do CTT, que supostamente daria aqui um ganho de cerca de 2.400 km por dia, não é? Refletiu-se num aumento em 6 meses de cerca de 500 mil euros em combustíveis. Portanto, não se compreende. E, efetivamente, tem havido aqui um descontrole das contas do CTT. Portanto, a questão não é o ser privatizado ou ser público. A questão é a questão real da empresa. É que, efetivamente, a gestão atual não tem preocupação com o CTT, tem preocupação, sim, com a apresentação de verbas para pagar aos acionistas e ponto final.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores, agradecer a vossa presença e agradecer também as respostas que já deram aos grupos parlamentares. Algumas delas são bastante claras e elucidativas, sobretudo a última resposta que deu em relação ao incumprimento prático do serviço, da prestação de serviço público postal, universal, face à política que tem vindo a ser ouvida pelo Conselho de Administração da empresa. E queria pegar numa das suas informações a respeito do lucro que foi alcançado pelos Correios até setembro, 30 de setembro, 19 milhões e 500 mil euros, sensivelmente, tenho aqui as contas aqui à minha frente, e o anúncio que a empresa fez quando apresentou este plano de reestruturação, dito de reestruturação, que se comprometia a pagar em 2017, se comprometia a cumprir o compromisso de pagar 38 cêntimos por ação, tal como estava inicialmente estabelecido. Ora, fazendo contas, digamos, de simples, de aritmética, não é de matemática, é de aritmética, se multiplicarmos 38 cêntimos de dividendo anual por cada uma das 150 milhões de ações que existem nos CTTs, isto dá uma quantia de 57 milhões de euros a pagar em dividendos em 2017. Considerando que o resultado líquido em 30 de setembro de 2019 é de 19 milhões e 500 mil euros, admitindo que existe alguma regularidade no último trimestre face ao resto do ano, estamos a falar, digamos, num resultado líquido de 26, 27 milhões de euros no final do ano de 2017. Significa que vai acontecer este ano aquilo que já tem acontecido em anos anteriores, que é o Conselho de Administração pagar em dividendos, no total, muito mais do que aquilo que tem de resultado líquido do exercício que desenvolve. Portanto, há algum sítio que tem que ir buscar dinheiro para pagar aos acionistas. A administração tem vindo a dizer que... Primeiro, eu queria que vocês comentassem esta situação, quer em relação àquilo que se perspectiva para este ano, quer em relação aos anos anteriores em que aconteceu o mesmo, sobretudo em 2017, em 2016 e agora também em 2017. Mas nós podemos, digamos, tentar perceber das declarações que a administração faz onde é que ela pensa em buscar dinheiro. E uma das razões que a administração tem invocado quando fala sobre a sua gestão é que os Correios não têm dívidas, têm passivo zero. Portanto, essa é uma das heranças do Estado, do tempo da empresa pública. Ora, presume-se, quando se ouve o Sr. Presidente do Conselho de Administração dizer uma coisa destas, presume-se que a empresa pondera a possibilidade de se endividar para ir pagar os dividendos aos acionistas, porque os dividendos recebem o dinheiro em cash, precisam de dinheiro vivo. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é seguir o caminho que tem vindo a ser denunciado, quer por vós, comissões de trabalhadores, quer pelos sindicatos, que é a dilapidação do património, a venda de património para compor uma receita que permita satisfazer essas necessidades, entre aspas, de pagamento de dividendos. E, efetivamente, olhando para aquilo que tem sido a evolução dos ativos imóveis, capital fixo, por parte da empresa, o que nós percebemos é que, efetivamente, tem havido vendas significativas do património imobiliário e que esse património imobiliário, em vez de servir para investimento, como foi muito bem denunciado aqui pelos sindicatos na reunião anterior, não tem havido investimento rigorosamente nenhum nos CTTs desde que a empresa foi privatizada. Portanto, se o único investimento é para entregar aos acionistas o dinheiro que se faz de receitas, que está para além do resultado líquido, então podemos dizer que existe um processo sistemático de descapitalização da empresa para satisfazer interesses exclusivamente privados por parte da empresa. Ia ser assim, gostava que comentassem esta possibilidade e se... Nas consultas e nas reuniões que têm feito, não sei se têm feito se não, com o Conselho de Administração, se estas questões têm sido abordadas nessas reuniões de controlo da gestão, que à face da lei a Comissão de Trabalhadores tem obrigação de ser ouvida e de ser consultada regularmente sobre a gestão da empresa. Para acabar, Sr. Presidente, apenas para vos perguntar e confirmar algo que tem aqui sido dito já pelos sindicatos, mas nós sabemos que, do ponto de vista da gestão da empresa, a lei que está em vigor é um bocadinho diferente no tratamento e na responsabilização da Comissão de Trabalhadores face às organizações, às outras organizações representativas de trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, mas existe, à face da lei, obrigação de um Conselho de Administração, antes de decidir um plano de reestruturação ou de um plano de natureza estratégica, consultar previamente a Comissão de Trabalhadores. E a pergunta que eu vos faço é se tiveram conhecimento deste plano estratégico, plano que depois começou por ser estratégico, passou a ser plano de reestruturação e acabou por ser um plano de transformação operacional, se foram consultados previamente sobre isto, nomeadamente sobre despedimentos de cerca de 1000 trabalhadores até 2020, encerramento de 22 estações de correio e não lojas, porque isso também é um comentário.
Obrigado,
que vocês podem fazer, é explicarem à Comissão qual é a diferença entre uma estação de correio e uma loja de correio, porque há se calhar algumas pessoas que não perceberam ainda que isto é uma forma de camuflar uma redução da qualidade de serviço, porque há determinadas coisas que se fazem há determinadas coisas que se fazem numa estação de correios que não se fazem numa loja de correios ou que não se fazem num posto de correios. E, portanto, era essa
obrigado, Sr. Deputado,
que eu lhe queria deixar para a elucidação aqui da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho então a palavra à Comissão de Trabalhadores.
Deixe-me dizer que, de facto, para além dos valores que apresentou, temos já aqui um resultado extraordinário este ano, que os CTT venderam, já foi anunciado aí, venderam o Palácio Sousa Leal, a antiga sede dos CTT, portanto, um edifício que há de ter cerca de 10 mil metros quadrados, junto ao Marquês de Pombal, pela módica quantia de 25 milhões ou 24 milhões de euros, portanto, que nos parece a nós um valor muito abaixo daquele que o edifício valerá realmente. Mas, de facto, é mais uma receita extraordinária. Dizer que o ano passado a empresa não se endividou para gastar aqui mais 50 milhões de euros que aquilo que foram os resultados do CTT. Aquilo que aconteceu o ano passado foi que os CTT, em reunião de acionistas, aprovaram, portanto, a redução do capital social do CTT de 75 milhões de euros para 25 milhões de euros, não é? Pegando nestes 50 milhões de euros para dar 10 milhões aos acionistas, portanto, para compor os resultados da empresa, e mais 40 milhões para reforçar o capital social do Banco CTT, e na mesma reunião de acionistas é aprovada uma outra decisão, que foi o aumento do capital social do CTT de 25 milhões para os 75 milhões novamente, portanto, utilizando reservas livres para recompor o capital social. Esta foi uma estratégia que este ano não sei se funcionará, portanto não sei se ainda existirão reservas livres no CTT que lhe permitam fazer o mesmo número que fizeram o ano passado. Portanto, a questão aqui, de facto, é que os CTT estão a gastar muito mais, como falávamos, muito mais que aquilo que são as suas capacidades financeiras, e não estão a gastar na operação, estão a gastar na remuneração aos seus acionistas. Portanto, esta é uma questão clara. Em relação às estações e aos postos de correio, de facto, uma estação de correios é uma loja própria, digamos assim, tem meios próprios e presta um leque, portanto, de todos os serviços dos CTT. Os postos de correio não são assim. Há serviços que não são prestados nos postos. Nem todos os postos têm os mesmos serviços e há aqui uma variação grande de situações. Vales postais, muitos dos postos não fazem pagamento de vales, muitos dos postos não fazem certificados de aforro. Os avisos de correspondência, por exemplo, uma das questões que tem havido muitas reclamações é que há postos de correio que só recebem correspondências avisadas para entregar ao cliente até determinada dimensão. E, portanto, o mesmo cliente pode ter, no mesmo dia, dois avisos, um para ele levantar um posto e outro para ele levantar um outro posto. E, portanto, anda aqui, digamos, a fazer piscinas para conseguir recuperar o serviço que recebeu. Portanto, estas são questões concretas. Não sei se me falhou aqui alguma coisa das questões que me tinha colocado, mas julgo que não, que respondi essencialmente às questões que tinha colocado. Obrigado.
Muito obrigado. Pergou uma partida que já está resolvida.
Sim.
Presumo que o deputado Brão Dias contava com o maior tempo de resposta, mas assim não é. Portanto, deputado Brão Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, cumprimentar e saudar e agradecer à Comissão de Trabalhadores dos Correios o contributo para esta discussão e para a informação que a Assembleia da República deve ter no acompanhamento a este problema grave que está hoje a fazer-se sentir na empresa CTT e no serviço postal, no serviço público postal. E chamar a atenção para o seguinte, já tem sido referido e esta matéria não é de agora, mas nós estamos a fazer estas reuniões a partir destes anúncios de mais 22 estações de correios. Eu proponho que deixemos de falar em lojas, porque lojas nem sequer existem. Há a estação e há o posto, loja é uma coisa que nem sequer existe. neste caso são mesmo estações dos Correios, mais 22, em cima das centenas que têm vindo a ser encerradas, e esta ideia de os Correios ficam mesmo bem é com menos 800 trabalhadores, que é o que está no plano de transformação operacional, que é a alcunha que é dada ao plano de reestruturação. E, portanto, eu queria começar por perguntar à Comissão de Trabalhadores quantos trabalhadores a menos é que os Correios têm hoje. Porque a administração diz que têm a mais. A verificação que hoje, na vida real e no terreno, se faz é que não dão para as encomendas. É como quem diz, não dão para as encomendas, não dão para as cartas, não dão para os registros, não dão para nada. Quer dizer, neste momento há um déficit muito grande de capacidade. E isto também tem a ver, digamos, com a rede pública postal. Ou com a rede postal pública, que o CTT, enquanto concessionária, é uma empresa que tem a obrigação de manter em condições de resposta adequadas. E, portanto, nós temos uma carência de pessoal no CTT, e não um excesso, muito menos um excesso de 800 trabalhadores, e essa é uma questão. E a outra questão tem a ver com as estações dos Correios e o encerramento sucessivo ao longo dos anos, pelo menos as grandes talhadas foram 2003, nem sequer foi 2009, começa a 2003 e depois foram por aí andando até ao momento. E perguntar-vos, isto, logo à tarde nós também colocaremos isto à Anacom, os tais índices de densidade da rede postal em relação ao território, nós não temos a certeza que os CTT fiquem por aqui. Mantendo esta estratégia de dilapidação, já nem falamos só do património valiosíssimo da própria empresa. Porque isso que falou em reservas livres, isto traduzindo em português mais simples é distribuir aos acionistas dinheiro em caixa que está na empresa. Dinheiro em caixa. É dinheiro que está ali, para os trocos, para pagar as reformas. É dar aos acionistas. É só isto. E se tem 62 milhões... Tem 62 milhões de lucro, distribui 70, e essa questão das reservas livres é de uma enorme gravidade, porque isto não pode ser assim. Então, perguntava também sobre essa matéria. Mas ainda em relação às estações, colocar este problema. Há um encerramento de estações que tem que ser travado de uma vez por todas. Já chega, não é? Para pior já basta assim. Já chega de encerrar estações. Porque o argumento hoje é o mesmo argumento do passado. Fecha-se esta estação porque há uma estação a 3 km daqui. Como se tivesse a mesma capacidade que já hoje está a arrebentar pelas costuras, vai ficar pior. Mas isso é depois dos sucessivos encerramentos que têm vindo a ser feitos. Isto é, o que está a passar hoje no Lavradio ainda é pior por causa do que já aconteceu na Baixa da Serra ou na Verdarena há anos. Portanto, tudo isto é cumulativo. Agora, a questão que nós temos que colocar é, nós vamos ter ou não que discutir um dia destes no nosso país a questão da reconstrução da rede postal e da reconstrução a partir do que está traçado hoje. Não é se deixarmos continuar esta estratégia, se deixarmos, se for o deixa andar e que em 2020 logo falamos, onde é que isto vai parar? E se em 2020 nós vamos ter uma espécie de processo tipo BPN, de um filme que já vimos. Ou seja, socializar os prejuízos. Nacionalizar os prejuízos. Deixar arder para nacionalizar as cinzas. E esta é uma questão que nós não podemos deixar de colocar. Finalmente, Sr. Presidente, mesmo para terminar, a questão dos indicadores de qualidade. Nós vamos discutir daqui a pouco com a Anacom, de certeza com base no documento de ontem, que é o sentido de provável decisão sobre os indicadores. Mas há alguns aspectos que gostávamos de ouvir desde já. Esta questão, por exemplo, desaparecer o critério de mais 15, como o correio que foi ficando, no pressuposto dos 99,9% do correio azul em D mais 3, ou seja, correio azul em 3 dias, que era o que há poucos anos se colocava para o correio normal. 99%, mantém-se o objetivo que deixa de ter mínimos, passa a ser o objetivo que tem que se cumprir para o D mais 1, mas depois é 99,9% para D mais 3 em correio azul.
E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, independentemente de um aprofundamento, e já agora, se houve ou não alguma articulação em relação a essa matéria, até porque... e última pergunta, o provedor do cliente do CTT ser apontado nos serviços dos Correios às pessoas como alternativa ou substituição da reclamação à ANACOM, se a CTT tem conhecimento da ANACOM ter acesso ou do que é que se faz depois àquilo que é transmitido ao provedor do cliente. Porque se é transmitido ao provedor do cliente, fica em casa. E esta questão também tem que ser colocada. O que vai para o provedor do cliente não é a mesma coisa que para a ANACOM. E nem é tratado nos mesmos termos. E eu gostava também de colocar essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu começaria por dar uma resposta que ainda há bocado me falhou, que tem a ver com a reestruturação. Portanto, nós reunimos regularmente com a Comissão Executiva, portanto, com a administração do CTT. Em relação a este processo que estamos aqui a falar, a empresa não nos disse nada. Nós sabemos pela comunicação social. Portanto, não foi pedido qualquer parecer à Comissão de Trabalhadores. Questionados no dia 27 em reunião, tínhamos uma reunião marcada para dia 12 ou dia 13, foi adiada para dia 27, questionados de dezembro, questionados no dia 27 de dezembro em relação ao que era este plano de reestruturação, remetem-nos para o documento que apresentaram à CMVM, portanto que está lá tudo, a intenção de reduzir 800 postos de trabalho. Perguntando como é que se reduzem 800 postos de trabalho numa empresa que hoje tem, por exemplo, Porto Alegre, dos 19 postos de trabalho de distribuição que existem em Porto Alegre, 7 estão agenciados, 8 são trabalhadores efetivos e os outros são há 6 anos contratados a termo, que vão mudando, 6 em 6 meses, de ano a ano, vão mudando. Portanto, na prática são 8 trabalhadores efetivos para 19 postos de trabalho. Portanto, por aqui dá para ter uma ideia de como é que o interior do país, e mais o interior do país, está ao nível dos postos de trabalho. E aquilo que nos dizem é que os 800 postos de trabalho foram estudados, ou se chegou a esse número, mediante a idade, a taxa etária dos trabalhadores e a possibilidade que têm de negociar rescisões amigáveis com trabalhadores a 3, 4, 5 anos da reforma. Pronto. E também um conjunto de trabalhadores que, devido à sua condição física, muitos deles por problemas e por acidentes de trabalho, a empresa não consegue aproveitar na sua totalidade e, portanto, que estarão a tentar negociar com eles, chutá-los para fora da empresa. Portanto, que estão a estudar medidas que permitam ao CTT, mediante a saída destes trabalhadores, manter a atividade. Pronto. Fomos dizendo, obviamente, que não conseguimos perceber como. Já estão, como disse ainda há pouco, foi extinta uma rede de distribuição que foi colocada dentro da rede de distribuição do CTT, sem mais meios. Portanto, o atendimento entrou o banco sem mais meios e, portanto, também aqui muita compressão, muita exigência. Os trabalhadores estão sistematicamente a trabalhar fora do horário de trabalho. Os trabalhadores da distribuição com medo de processos disciplinares porque são ameaçados caso não entreguem toda a correspondência, nomeadamente os registros, o Correio Azul, o serviço MS, que não seja entregado, são ameaçados sistematicamente com processos disciplinares e estão a trabalhar todos os dias para além do horário de trabalho. As estações de correio é a mesma coisa. Portanto, com a entrada do banco nas estações de correios, há operações que são feitas após o encerramento da estação, para além do horário de trabalho, uma, duas horas após o horário de trabalho, e os trabalhadores estão a trabalhar, portanto, estão a trabalhar 9, 10 horas diárias nas áreas operacionais, sem qualquer tipo de rendimento adicional, atenção, e, portanto, esta é a realidade. E por isto a degradação da qualidade de serviço é natural, quer dizer, não se fazem milagres, não se fazem milagres. Portanto, sem pessoas não é possível fazer o serviço. A empresa diz que tem mais trabalhadores. É verdade. Não é a empresa CTT, é o grupo CTT. A empresa CTT tem vindo a reduzir o número de trabalhadores. Neste momento temos 10.040 ou 10.050 trabalhadores. É um número que agora serão mais 150, portanto, pode estar aqui até já abaixo dos 10 mil trabalhadores. O grupo CTT tem mais trabalhadores. Também não é menos verdade, e eu não disse que a empresa não tem vindo a admitir trabalhadores. Estaria a mentir. Porque todos os anos tem entrado 40, 50, 60 trainees e outros para as áreas não operacionais. Portanto, os serviços centrais do CTT têm vindo a crescer. Nós temos uma pirâmide, qualquer dia temos mais chefias e mais diretores do que trabalhadores nas áreas operacionais. Portanto, esta é a realidade do CTT. Para trabalhar, para prestar o serviço público de correio, é que cada vez temos menos. Em relação ainda aqui a esta questão das lojas, eu diria que a continuarmos, e se não houver aqui uma intervenção por parte do Estado, por parte da ANACOM, por parte de quem de direito, a continuarmos a evolução que temos neste momento no CTT. Eu diria que das 600 lojas a gente chega a 2020 com 200.
Estações.
Com 200. E porquê? Estações? Seriam as estações de correio que têm banco. Porque todas as outras não dão nem mais nem menos rendimento do que aquelas que o CTT neste momento pretende fechar. Nós, a listagem de estações que estão a ser alvo de encerramento, são estações que dão entre os 40 e tal mil euros de lucro por ano, as estações que dão 500 mil euros de lucro por ano. 500 mil euros de lucro por ano. Portanto, não é as estações que não dão lucro ou que têm menos afluência de público. São umas quantas. Pronto, estudou-se procurar estações que até tenham outras ali perto, não é? Para também não ter um impacto muito grande, porque se fôssemos para a província, se calhar era mais complicado das populações aceitarem, e portanto aquilo que se está aqui a tentar fazer é reduzir de uma forma, eu diria quase aleatória, as estações de correios, porque o objetivo desta administração do CTT, eu volto a referi-lo, não tem a ver com o CTT, em termos de empresa pública, de prestação de serviço público, tem a ver com a manutenção de um banco, que é o Banco CTT, com a manutenção do serviço rápido, portanto, do Expresso, a CTT Expresso, duas empresas do grupo, e pouco mais do que isto. Por alguma coisa, o CTT anunciaram que estão a estudar a integração de uma outra empresa do grupo, Payshop, 100% detida pelo CTT, sair da esfera do CTT e ser integrada no Banco CTT. A Payshop é uma empresa que tem muito poucos trabalhadores, tem uma rede de prestadores de serviços, tem aqui tudo o que são cobranças postais, tudo o que é a área financeira e, portanto, está em estudo a integração dela no banco. Portanto, é rentável. A Payshop é uma empresa rentável. Portanto, aquilo que está aqui a acontecer é uma coisa muito clara, que é deixar a empresa CTT Correios de Portugal S.A. com tudo aquilo que são custos onerosos, não é? Para, em 2020, vir dizer a esta casa que o serviço público de correio tem um custo não razoável, não é? E colocar nestas duas empresas, CTT Expresso e Banco CTT, aquilo que são, digamos, o filé mignon do negócio, aquilo que é rentável, que tem poucos encargos, poucos custos, mas mesmo assim, transferindo para o CTT a responsabilidade do serviço, da prestação do serviço, com contratos que são contratos de valores muito baixos pela prestação do serviço. Portanto, o Banco Postal paga ao CTT por operação bancária, portanto, se não houver operações bancárias, o CTT não recebe nada, a CTT Expresso paga ao CTT por entrega de objetos, terminou uma rede de agenciamento que fazia este serviço e isto foi integrado no CTT. Foi integrado no CTT praticamente a custo zero e os valores que são pagos ao CTT para a prestação destes serviços são valores muito baixos. Portanto, aquilo que está a acontecer é isto. São três empresas dentro do mesmo grupo em que os acionistas optaram por colocar no CTT tudo o que são custos, tudo o que são responsabilidades e pôr aqui estas duas empresas limpinhas de responsabilidades. Ponto final.
Muito obrigado. Isso vamos... Senhores deputados, tendo em conta o ruído, percebo que houve informação pertinente e interessante, que teremos a oportunidade de esclarecer à tarde, ou não. Quero agradecer muito a forma clara e como responderam a todas as questões e dizer que a Comissão está ao vosso inteiro dispor para aquilo que entenderem, uma vez que estamos num conjunto de audições e presumo que a matéria não ficará por aqui. Portanto, teremos outros rounds, outras. Falta ainda ouvir depois, quer o Conselho de Administração, quer o Sr. Ministro, ainda não temos data prevista para isso, será para o final do mês, mas se entenderem, fazer-nos chegar mais informação, nós agradecemos. Queria agradecer-vos, pedir aos Srs. Deputados que não saiam dos seus lugares, que vamos ouvir já de seguida o movimento do Utente de Serviços Públicos. Obrigado.